Boa noite, casa do Senhor, graça e paz de Jesus. Que bom que você chegou antes da chuva, né? Crente é de açúcar, né? O pessoal no boi não para, né? No boi, eles arrocham. Eu vi o São João da Tai, né? Eu vi na televisão e a chuva caindo. E o povo dançando. Ah, eu queria uns crentes desse tipo. Queridos, abra sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Colossenses. Que bom que você está aqui. Que bom que tem pessoas também vendo pela internet. Que Deus possa alcançar todos. Pai, obrigado por esse tempo juntos. Por essa comunhão. Por essa comum união em torno de Jesus. É o que nós fazemos aqui. Não é só cantar, não é nem só falar, mas é nos unir em torno de Jesus, porque Ele é o centro das nossas vidas. E nós sabemos que é pelo Teu Espírito, o Espírito de Jesus, que nós compreendemos a Tua Palavra. Ela não se discerne pelo intelecto, mas se discerne pela revelação do Teu Espírito. E eu peço que seja assim para mim e para cada um dos meus irmãos que vêm agora, que estão aqui, que vêm pela internet ou verão em outro momento, que o Senhor possa alcançar a todos, em nome de Jesus Cristo. Capítulo 1 de Colossenses, a partir do verso 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Eu preguei essa mesma mensagem de manhã e disse que até hoje eu não compreendo essa frase de Paulo. O que resta das aflições de Cristo. Ainda há aflições que agora não serão mais sentidas por Cristo, mas por nós. Ele disse, eu estou aqui completando em meu corpo algumas dessas aflições. Dela, a igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Uma outra coisa interessante é que Paulo afirma categoricamente que ele recebeu uma atribuição divina. E quando eu comecei a frequentar a igreja muitos anos atrás, eu ouvia que os pastores, eles eram chamados por Deus. Tinha um toque divino nesse trabalho. E hoje nós vemos tantas pessoas que se fazem líderes e pastores com outros objetivos. O chamado é humano e não é mais divino. Mas Paulo diz que a responsabilidade que lhe foi atribuída veio de Deus e a finalidade era de apresentar plenamente a palavra de Deus. O mistério que estava oculto durante as épocas e gerações, mas que agora foi manifesta aos santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Eu quero falar sobre o essencial na vida de um discípulo. O ambiente da igreja de Colossos, para quem Paulo escreveu, era um ambiente em que as pessoas consideravam outras figuras como no mesmo nível de Jesus. Eles colocavam Moisés, colocavam Abraão, colocavam Sócrates, colocavam no mesmo top de Jesus. Agora, qualquer pessoa, o mínimo de inteligência, que ouve a história de Jesus, o jeito que ele viveu, como ele tratou as pessoas, os milagres que fez, a morte que sofreu e a ressurreição, não pode considerá-lo uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. É impossível que nós coloquemos Jesus no mesmo top de quem quer que seja. Mas esse era o ambiente da igreja de Colossos. Mas quando eu pensei sobre esse ambiente, eu me lembro do nosso. O nosso ambiente é assim também, do mesmo jeitinho. Hoje, nós temos alguns que são colocados no mesmo nível de Jesus. Por exemplo, alguns ouvem influenciadores e tomam como uma palavra divina. Filósofos, intelectuais. E se ele for coach, então ele tem já lugar bem separado no, na mente desses crentes. Se ele for, e agora eu estou respeitando os coaches que fazem um trabalho sério, eu estou falando dos coaches que coacheiam nos púlpitos, que fazem dos púlpitos seu ambiente de trabalho. Então esses, eles têm palavras que são completamente destoantes daquilo que Jesus falou, e as pessoas o colocam no mesmo naipe, como se fosse palavra de Deus. E Paulo, para corrigir isso, e precisa corrigir a nossa mente, ele escreveu essa carta. E ele começa, nesse capítulo 1, já que eles colocavam Jesus no mesmo top de Sócrates, de Moisés e de tantos outros, ele diz: deixa eu explicar para vocês quem é Jesus e o que ele fez. E ele começa dizendo: Jesus é a imagem do Deus invisível. Alguém que seja a imagem do Deus invisível, ou Deus como Deus é, não pode ser colocado no mesmo nível de quem quer que seja, por mais alto que possivelmente possam considerá-lo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, se você quer saber como Deus é como Jesus. Então, quem vê Jesus, vê Deus. Lembra? Os discípulos perguntaram: Jesus, mostra-nos o Pai. Qual foi a resposta dele? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é exatamente como Deus é. E isso dá pano para manga, né? Isso é de uma profundidade, ainda que pareça ser tão simples, tão óbvio, mas não. Tudo que você vê em Jesus é Deus. É como Deus é. E ele continua: nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Eu estou lendo a partir do verso 15. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Como alguém que tem todos esses atributos pode ser colocado no mesmo nível? Eu me referi a coaches, a influenciadores, mas também tem uns que são perigosos, porque eles chegam com a característica de serem autoridade espiritual. E porque eles são autoridade, ou eles se acham autoridade espiritual, tudo que eles disserem é verdade, ainda que destoe do evangelho. E infelizmente os crentes acham que essa turma é ungida de Deus, não pode ser tocado, ainda que falem um monte de titica de galinha, mas são considerados, não pode ser tocado porque é ungido de Deus. Não. Quem não pode ser tocado é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele foi criado todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça da igreja. Aí ele começa a dizer o que Jesus fez por mim e por você. E aqui dá uma distância muito muito maior ainda dessa turma, porque ele diz assim, antes, verso 21, vocês estavam separados de Deus, e na mente, vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento, mas agora, por causa de Jesus, não há mais inimizade entre o homem, a mulher e Deus. Isso não é uma boa notícia? Para mim é uma notícia espetacular. Não tem nenhuma inimizade, Deus não está irado com você. Deus não está irado com o ser humano. Tem uma mensagem que eu já falei sobre ela aqui, muito antiga, que é histórica e famosa, de Jonathan Edwards, que ele pregou assim, pecadores perdidos nas mãos de um Deus irado. E ele pregava essa mensagem na igreja lá dele, lá pela Inglaterra, na Escócia. E ele, quando ele pregava lendo com o rosto no papel, não olhava para a congregação. Mas quando ele tirou o rosto do papel, todo mundo estava de joelho gritando, Jesus me salva, com medo do inferno. Porque Deus estava irado com o ser humano. E com todo respeito a Jonathan Edwards, que já foi para o céu, Deus não está irado com o ser humano. Há paz com Deus, promovida por Jesus Cristo. E não foi eu quem disse, foi Paulo. Ele acabou com a inimizade, ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte. E agora nós somos santos e inculpáveis, e livres de qualquer acusação. Eu amo isso aqui. Não dá para nós nos acusarmos mutuamente por qualquer que seja a situação que vivamos. Nós somos perdoados. E ele continua falando agora a partir do verso que eu li. Ele começa a dizer que ele se alegra pelos sofrimentos, né? Que ele está vivendo, porque ele está completando o sofrimento de Cristo. E ele fala que ele recebeu a responsabilidade de anunciar a palavra. E essa palavra traz consigo um mistério que estava oculto. E esse mistério ele revela. O mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Queridos, não há nenhuma esperança na glória de Deus fora de Jesus. Não é a igreja, nem evangélica, e nem católica, e nem qualquer outra igreja, é apenas Jesus Cristo. Não são nossos sacrifícios, os nossos cultos, nossas ofertas, não. É Jesus Cristo, a esperança da glória. Amém, gente? Isso precisa ficar muito claro na nossa mente, na nossa mente. E aqui fica claro para mim que o essencial na minha vida é Jesus Cristo. Aí Paulo continua dizendo assim, que essa palavra tem um propósito. E que propósito é esse? Apresentar o homem perfeito em Cristo. E a palavra perfeito, ela é muito pesada. Porque nós não seremos perfeitos em época nenhuma, a não ser no dia do encontro com Jesus. Porque a Bíblia diz em 1 João que nós seremos como Ele é. Igual como Ele é. Mas aqui, nesse mundinho, nós não seremos perfeitos. Então eu vou trocar essa palavra, eu vou atualizar essa palavra para maduro, para maturidade, que é mais adequado, para que apresente todo homem maduro em Cristo Jesus. E o que é maturidade? Maturidade não tem a ver com idade. Tem gente que tem 50 anos, mas tem 50 vezes a experiência de um ano. Tem gente que é infantil, ainda que velho. Assim como, estranhamente, tem alguns garotos que são velhos, né? Que já estão vivendo como se fosse muito mais adulto. Maturidade não tem a ver com idade. Maturidade é o que nós precisamos alcançar no decorrer da absorção da palavra de Deus em nós. Isso, maturidade é viver o essencial. Presta atenção nisso aqui, querido. Maturidade é viver o essencial. E sabe o que é viver o essencial? É quando você não é mais refém do sistema, do que o sistema diz que você deve ser, deve ter, deve comprar. onde você deve morar, a roupa que deve usar. Não. Quando você, todas essas ofertas, você diz, eu quero viver desta forma. O essencial é quando eu descubro quem eu sou e eu quero viver do jeito que eu acredito que é bom para mim. Eu assisti um filme na Netflix esses dias, Seja Você Mesmo, é mais ou menos um filme assim. É um filme simples, assim, bem tranquilo, mas fala de uma moça que tinha um jeito de se vestir que destoava de todo mundo, era fora de moda. Todo mundo achava ela muito ridícula, mas e ela viveu como sendo ela mesma, e ela enfrentou as pessoas sendo do jeito que ela era, e ela entrou numa empresa grande, e todo mundo gozava do jeito que ela era, e ela terminou sendo, ou tendo sucesso mais do que todo mundo, porque ela aprendeu a ser como ela era. Essencial é você não viver dependendo do que as redes sociais dizem para você. Você já viu que nas redes sociais todo mundo é feliz? Todo mundo é feliz, o casal é feliz, eles estão muito bem. Aí eu ouço de um casal que está cheio de problema, mas no outro dia estão, meu amor, meu amorzinho. Porque ele precisa mostrar para as pessoas quem ele não é, para poder agradar o seu próprio coração. Isso é viver dependente do que as pessoas dizem sobre você. Essencial é viver sem ser preso ou sofrer com a pressão do sistema. E tem um cara que eu admiro demais no Brasil, mas ele já morreu, Ariano Suassuna. Já ouviram falar Ariano Suassuna? Todos. Ele é um intelectual, era um intelectual cômico, cheio de graça. Mas você sabia que Ariano Suassuna nunca saiu do Brasil? Nunca saiu do Brasil. Como assim? As pessoas falam com você, eu acho isso odioso. Alguém fala com você e como se você tivesse a obrigação de ir onde ele foi, de comer onde ele comeu, de vestir a roupa que ele vestiu, de conhecer o que ele conheceu. Você nunca foi na Quinta Avenida, em Nova York? Nunca foi. E o coitadinho fica aqui. Não, nunca fui. Ele se sente o cocô do cavalo do bandido. Nada. Porque a pressão é que ele tinha que sair do país e visitar esse mesmo lugar que o fulano foi. Você não conhece o cinema tal? Ou você não lê o livro tal? Não, eu não li. Não é possível, todo mundo fala desse livro. E você se sente pressionado a viver do jeito que as pessoas querem que você viva. Quem vive assim não aprendeu o que é viver o essencial. E Ariano Suassuna, um intelectual brasileiro, nunca saiu do Brasil. E ele conta uma historinha interessante, que ele estava num jantar, eu nem lembro a história direito, mas era a dona lá, a madame do jantar, e disse assim, possivelmente, com certeza, você já foi a Miami. E ele disse, eu me senti assim, dividido entre os que foram para Miami, os que não foram para Miami. Eu estava aqui entre os que não foram. Me senti nada, porque tinha uma pressão em ir. Não tem nenhum problema em ir, gente, pelo amor de Deus. Vá, se você pode pagar, né? Mas não obriga o outro a viver do jeito que você quer viver. Ele recebeu um prêmio em Portugal, você sabia disso? O presidente de Portugal ligou para ele, e ele agradeceu muito e disse, se você mandar aqui eu recebo, mas e aí eu não vou. Ele não foi. Mas ele era Ariano Suassuna. Você sabia que ele não falava inglês? Sabia? E brasileiro é engraçado, brasileiro ele starta uma reunião, não, ele não começa mais, ele, vamos startar uma reunião, é horrível, eu vou te dar o feedback, não, é o retorno, porque nós estamos inglesando tudo, né? Por causa da pressão do sistema. E viver a essencialidade é não se deixar levar por isso, não se deixar levar por isso. Amém? Deu para entender aí? Isso é viver o essencial. Então, maturidade é viver o essencial. E na vida de um discípulo, qual é o essencial? Jesus Cristo. O essencial é Jesus Cristo. Agora, não tem a ver com o intelecto. Você não, viver o essencial não tem a ver com conhecer teologia. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com ler os principais livros que falem sobre cristologia. Não, absolutamente. Maturidade não é complexidade teológica. Porque tem muitas pessoas que são supostamente intelectuais, mas eles são imaturos. Assim como tem gente que não é intelectual, mas eles são super maduros. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa. Ele está na internet, você vai lembrar dele. Ele, filho de militar, ele entrou no exército, não aguentou o regime. Eu também não aguentaria. Eu tive que me alistar, e foi a pior experiência da minha vida, foi entrar no exército para me alistar. E eu entendi que eu nunca ia fazer isso, de jeito nenhum. Ele fez concurso para a Caixa Econômica, passou, não aguentou, passou um ano, fez vários concursos, entrou na Faculdade de Direito, na Faculdade de Psicologia, ele não suportou o ambiente e saiu de tudo. Viveu na rua, vendendo sua arte que ele faz até hoje, sustenta sua família desse jeito, e ele é o intelectual. Sabe por quê? O intelectual não é aquele que leu as principais obras literárias do Brasil ou do mundo. Literal, o intelectual, por definição, é alguém que produz pensamento. Ou seja, uma pessoa que não tem muito conhecimento, mas ele produz pensamentos que resolva, que ajuda a sociedade, é um intelectual. E eu estou falando de um cara chamado Eduardo Marinho, já ouviu falar? Não quer dizer que eu acredite em tudo que ele fala, não. Mas ele é um intelectual, produz pensamentos. Pensa nisso. Não tem a ver com complexidade teológica. Hoje a igreja anda atrás de mistérios. O mistério já foi descoberto. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo, a essência dentro de nós. A essência. Até que eu entenda isso, eu posso saber falar línguas estranhas, eu posso saber discorrer sobre todos os profetas do Velho Testamento, sobre todas as cartas de Paulo, mas se eu não aprender isso, Cristo em mim, a esperança da glória, eu não aprendi nada ainda. Paulo disse, olha, eu era judeu, eu era importante entre os fariseus, e ele, depois que eu descobri Jesus, a fonte de todo conhecimento, todas essas coisas passaram a tomar um lugar inferior a Jesus, porque ele é a fonte de todo conhecimento, ela é a essência. Ele disse, agora a minha vida é Cristo em mim, Cristo vive em mim. Essa é a essência do discípulo, Cristo em mim. Nós podemos fazer boas obras, podemos dar dinheiro na igreja, podemos participar de tantos cultos quanto forem oferecidos durante a semana, mas se nós não descobrirmos isso, que é Cristo vivendo em mim, eu não aprendi a essencialidade de um discípulo. Cristo em vós, a esperança da glória. Queridos, a complexidade teológica, ela é perigosa, ou intelectual, sabe por quê? O livro de Eclesiastes diz assim, o muito estudar é canseira e enfado. Isso aqui não é uma apologia à ignorância, não. Mas é para você perceber, o muito estudar, e quem falou isso não foi Tomás, foi Salomão. Então você, se tem problema, tem problema com ele, né? Não comigo, está em Eclesiastes. O muito estudar é canseira e enfado. E disse mais, O muito saber te faz triste e sentir muitas dores. Uau! Está escrito em Eclesiastes. Por quê? É simples, porque o cara que pensa muito, que entende o sistema, que sabe que o sistema não vai dar certo, que esse mundo não vai ter um fim drástico, que as doenças vão aumentar, a fome vai aumentar, a riqueza vai aumentar, a opulência oprimindo os outros, quem percebe isso sente a dor das pessoas. Eu vi agora a reportagem de São Paulo, as pessoas morrendo de frio. O frio começou por lá, e tem muita gente que não consegue um abrigo. E vai morrer gente, como acontece todo ano. Isso é uma coisa em cadeia, a miséria, a pobreza no mundo. Então, quem consegue perceber isso, sente dor. Mas o essencial não é você conseguir interpretar todas as circunstâncias que envolvem você. O essencial é você descobrir que Jesus em você é a esperança da glória em Deus amanhã. E eu volto a insistir, não há nenhuma possibilidade de viver esta glória de Deus fora de Jesus. Absolutamente. Queridos, sabedoria é saber viver. Sabedoria não tem a ver com livros. Sabedoria não tem a ver com livros. O salmista diz, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Tem gente com a mente sábia e um coração emburrecido. Ensina-me a contar os meus dias, não é contar o tempo que eu vivi. Ensina-me a contar as experiências, a perceber as experiências de vida que eu tenho adquirido com todas as dores, com a alegria, com o contato das pessoas, para que eu alcance sabedoria do coração. O mundo instiga, obriga, incentiva as pessoas a buscarem sabedoria da mente. E nós esquecemos de ter sabedoria do coração, porque a sabedoria do coração é que te faz saber viver neste mundo. Sabedoria é saber viver. E tem muito intelectual que não sabe viver, que não sabe aproveitar as circunstâncias dolorosas da vida ou alegres da vida para tirar lições muito importantes. O essencial para nós, queridos, é Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, se o essencial você já descobriu, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o que este essencial produz em você? Isso é fundamental. Você diz assim, não, pastor, eu, Jesus está em mim. Sim, você já entendeu que ele é o essencial, ele é o fundamento, ele é a parte mais importante, ele é a essência de tudo que você faz, pensa. Se é, então, o que é que isso produz em você? Eu separei duas coisas que eu creio que atinge todo o nosso viver como discípulo de Jesus. Se Jesus é em você, o essencial, ele é a esperança da glória com Deus. Primeira coisa, você ama Deus acima de todas as coisas e é o próximo como a si mesmo. Se você ainda não consegue amar o próximo como a si mesmo, Jesus ainda não é a essência da vida. Nós estamos numa igreja ativista, militante. Essa é a igreja evangélica de hoje, ela é ativista e militante. Ela oprime aqueles a quem ela discorda e os lança no inferno, fora da presença de Deus, quando quem tem a essência de Cristo ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo. Você sabe o que é amar o próximo como a si mesmo? É simples, como eu entendo. É você amar o outro como se você fosse ele. É você olhar, por exemplo, vou pegar o assunto da moda, o racismo. Uma pessoa preta, olhar para ele, ele é diferente de você na cor, mas você diz, eu poderia ser como ele, então eu amo como se eu fosse como ele. Vamos mais para frente? Hoje as mulheres sofrem feminicídio quase todo dia, violência. E como é que um homem nunca vai agir com violência com uma mulher, quando ele amar como se ele fosse uma mulher? Eu falei isso uma vez numa igreja, e um pastor que estava lá, ele me odiou por causa disso. Porque eu disse outra coisa. Você sabe como é amar o homossexual como a si mesmo? É você se vendo como ele. Dizer, eu poderia ser como ele. Então, eu vou amá-lo como ele é. E ele ficou louco de raiva, ele disse, não, você é esse negócio. Eu falei, cuidado. Quando o cara fala muito disso é porque ele tem uma coceira. Só não vou dizer o resto porque... Mas é. Amar o outro é amar como se você fosse como ele. É isso que é amar o próximo como a si mesmo. Deu para entender aí, gente boa? E qual é o segundo? Qual é o primeiro? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Mas eu vou tirar amar a Deus. Eu vou ousar tirar amar a Deus. Sabe por quê? Porque quem ama o próximo, ama a Deus. É simples. Porque como você pode amar a Deus que você não vê? E não consegue amar a quem você vê. Então, quando você consegue amar o próximo, é porque você ama a Deus. E se você ama a Deus, então você consegue amar o próximo, quem quer que seja. Não importa se ele vive uma vida que você discorde, não importa. Tem a ver com amar, tem a ver com respeitar, tem a ver com considerar igual. Mas a segunda coisa, se Cristo é a essência da vida, se Cristo é a esperança da glória em você, então você faz discípulos. Só duas coisas simples que a igreja precisa entender. Então você faz discípulos. Então você leva para as pessoas a essência que está em você. E as pessoas vão perceber Jesus em você. Eu falei numa reunião que um amigo meu me falou como que eles evangelizam na Alemanha, país. E ele disse que você não consegue falar com um alemão, você não consegue bater na porta de um alemão, eu quero falar de Cristo. Ele perguntou o quê? Ele vai perguntar, o que que eu ganho com isso? O que que você está me trazendo de vantagem? Então, se você não consegue explicar isso, nem fale que ele não vai ouvir. Então, o acesso não é muito fácil. E eles, assim, mesmo assim, conseguem evangelizar, mas de uma forma muito inteligente. Então, ele saiu para evangelizar com um grupo. Eles foram para uma feira. E lá na feira, o que, que eles faziam? Eles se ofereciam para ajudar o feirante. O feirante está vendendo laranja, e ele diz, deixa eu te ajudar, o que precisa fazer? Limpar a laranja, botar a laranja no saco, enrolar e dar para o freguês, e eles ficam ajudando um dia, dois dias, três dias. No quarto dia, ele diz, olha, meu amigo, eu já ajudei você esses três dias, eu não posso mais vir, mas olha, nós temos uma reunião que a gente se ajuda mutuamente, você não quer ir conhecer? Ele vai. Ele percebeu que havia algo importante naquela vida, que valia a pena ele se unir a eles. Cristo precisa aparecer em nós. E quando ele aparecer, vai chegar pessoas e dizer assim, eu quero seguir esse Jesus aí que você segue. Eu quero seguir esse Jesus. Agora nós estamos apresentando a igreja, o pastor, o louvor, a nossa reunião e etc. Mas Jesus não é a essência da vida. Ele não aparece. Jesus está vivo? Quantos creem que Jesus está vivo? Me prova. Me prova que Jesus está vivo. Cadê ele? Ele precisa aparecer em você, se ele está vivo em você. Dizer que ele está vivo no céu é teologia. Dizer que ele ressuscitou e ele foi para o céu é teologia. Mas dizer que ele está vivo em você é a sua experiência de vida. E isso ninguém pode negar. Eu posso discorrer sobre a ressurreição de Jesus. Eu li um livro que o cara discorria todas as dores de Jesus na cruz. E aquilo, você lê aquele livro e chora de tanta dor que ele descreve, e descreve a ressurreição, é lindo. Mas é teologia. E as pessoas querem ver Jesus em nós. Não é a essência do discípulo? Cristo em vós, a esperança da glória. E quando eu falo de Jesus, ele precisa ser visível na nossa vida. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e fazer discípulos. Se nós fizermos isso, nós vamos mudar o mundo em nossa volta, nosso entorno. As pessoas deixarão de questionar a nossa fé, porque eles verão que isso é verdade em nós. Cristo em nós é a esperança de Paulo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ele dizendo isso, ele estava dizendo: Cristo aparece na minha vida, nas minhas ações, no meu falar, no meu pregar, no meu relacionar. Cristo aparece em mim. É o que ele disse para Colossenses: Cristo em vós, ele é a esperança da glória para você e para o outro. E que Deus permita que você compreenda isso pelo Espírito de Deus, e isso possa fazer muito sentido para você e para sua casa, hoje, amanhã e depois. Amém. No domingo anterior eu fiz um desafio. Não vou nem perguntar quem fez, para não me decepcionar. Mas o desafio é simples. Vou voltar a fazer. Cristo está em você? Agora ficaram com dúvida, né? O pessoal ficou com dúvida agora. Está em nós, né? Sim. Então, faça o seguinte. Nessa semana, convide um amigo seu, uma amiga sua, ou dois. Faz um cafezinho com bolacha em casa. Receba eles, sirva eles, abençoe eles e fale do amor de Deus. Deixe Jesus se mostrar para ele através da sua vida. Não é ser aquele crente chato. Você tem que aceitar Jesus, senão vai para o inferno. Não é assim. Não é desse jeito. O inferno já foi vencido, o diabo já foi vencido, agora é Deus, é Jesus, é a verdade de Deus. Jesus já perdoa as pessoas, nós temos que dar boa notícia para eles. Esquece o inferno, esquece o castigo, fale do amor de Deus. Essa coisa final, eu não quero nem saber disso, seu problema não é meu, eu vou falar do amor de Deus. Eu vou dizer: olha, Jesus encerrou a intriga sua com o Pai, não há mais culpa sobre você, você foi perdoado. Quando ele descobrir isso, quando ele perceber isso, ele vai amar a Deus também como você ama. Amém? Vamos fazer isso? Que Deus abençoe você, Deus te faça compreender e viver essa verdade, em nome de Jesus.